Na nossa última aula, nós trabalhamos uma parte muito avançada da historicidade, que fazia parte de uma trilogia. Foi colocado para vocês a dificuldade e da profundidade que agora se abria. No entanto, vários colegas, depois da aula que receberam a gravação, me enviaram e-mails, alguns falaram isso em voz pessoalmente, colocando uma série de dificuldades. Por isso, eu vou fazer um pequeno recuo, apenas a título de aprofundamento em torno das bases, dos fundamentos. A partir deste pequeno recuo e do entendimento, nós naturalmente seguiremos de novo para aquela trilogia que foi iniciada em sua primeira parte na aula passada, tá bom? Então, para esse pequeno recuo, que é só, na realidade, nós vamos dar maior sedimentação, colocar maior lastro para que vocês possam aprofundar as questões, tá bom? Então, inicialmente, eu agradeço a presença de todos vocês nessa aula: o Claudinho, o Gustavo, a Elisete, a Josefa, a Marcinha, a Maria da Conceição, Mari Lúcia, Nádia, Roberto, Walter, Aida, Isolda, Wagner. O livro de Sêneca, que é Da Tranquilidade da Alma. Na verdade, mais um ensaio do que propriamente um livro. Mas eu tenho aqui uma edição muito bonita, uma encadernação, e vou trabalhar com vocês um pouco disso, da tranquilidade da alma, como um elemento de fundamentação dessa trilogia em torno da historicidade que nós iniciamos a tratar. Primeiro aqui alguns aspectos, né? O Sêneca, ele teve uma vida muito curiosa, muitos problemas na vida dele. E eu separei várias páginas aqui de peculiaridades sobre a vida do Sêneca. Sabe, por exemplo, o Sêneca, ele era um homem que, mesmo envolvido em questões muito polêmicas e tremendas para a época dele, olha, por exemplo, em 41, não é? Ele foi mandado embora, expulso praticamente para Córsega. E sabem por quê? Sob a acusação de adultério, né? E adultério, e a moça que estava envolvida aí era sobrinha do imperador Cláudio. Outra parte aqui que eu separei para vocês é que, a partir disso, lá na Córsega, ele vai viver praticamente 10 anos, passando todo tipo de privação. Impressionante as dificuldades pelas quais esse homem passa durante os 10 anos seguintes. E ele, mesmo assim, ele trabalha, mesmo assim, ele escreve, mesmo assim, ele produz, ele continua produzindo. Eu peço para que vocês, de vez em quando, coloquem ali no chat se estão ouvindo bem o professor, escrevam, tá? Preciso de um retorno a cada 4, 5 minutos, por conta dessa conexão que é aqui da Europa. A configuração é diferente, tá bom? Toda a vida do Sêneca, com suas amizades, seus envolvimentos, sempre teve todo tipo de problema dessa natureza. Olha, para vocês terem uma ideia dos contrastes e das dificuldades, quando mais tarde o Nero, e vocês sabem muito bem quem foi Nero, ele é nomeado imperador, o Sêneca vai acabar fazendo sabe qual trabalho? Ele é talvez o principal conselheiro do Nero. Olhem a que ponto chegam essas coisas. E durante muito tempo ele exerceu uma influência, sabe? O Nero era jovem, tal, mas aos poucos foi aparecendo o temperamento do Nero, como depois ele ficou conhecido, e as coisas começam a se complicar. Enfim, são muitas passagens da vida dele, sendo que ao final, é tão tremendo a maneira como ele termina, não é, a vida dele. Ele é acusado, sabe, de participar daquela famosa conjuração de Pisão, e o Nero, então, que tinha sido grande amigo dele, dá uma ordem para ele. E a ordem é que o Sêneca deveria se suicidar. Esta é a ordem que ele recebe. O que ele faz? O que acontece ali, vocês sabem bem. É tremendo, é muito sofrido até o final da vida dele. Pois este homem, que teve uma vida carregada de todos os tipos de dificuldades, de muitos problemas pessoais, de muitas questões dessa natureza, pois foi este o homem que nos deixou tratados belíssimos, como a vida retirada, ou a felicidade, vários encartes, sendo que muito se perdeu. Nós não temos hoje muitos dos elementos da vida de Sêneca. Mas isso que a gente está trabalhando aqui hoje, o da tranquilidade da alma, sim, nós temos e é muito bonito esse texto. Ele traz vários ensinamentos na pauta da historiografia, da historicidade, daqueles elementos complexos, não é, que a gente tem visto, tem estudado, tem trabalhado aqui. Eu vou levantar um pouquinho mais o som aqui para vocês, que ficou um pouco baixo, não é? Hoje ainda teremos alguma dificuldade, tá, pessoal? Mas a partir de amanhã já o som estará sanado, tudo vai estar bem de novo nas nossas aulas. Vamos então diretamente ao ponto. Existe uma questão que muitos filósofos clínicos, quando passam, eles costumam trazer para as supervisões e mais tarde, mesmo clinicando, mesmo tendo todo um estudo profundo, alguns ainda se ressentem disso que eu vou dizer agora, que diz respeito ao ponto no qual haverá uma intervenção. Qual é o ponto da historicidade de uma pessoa na qual haverá uma intervenção? Claro que aqui consideramos a historicidade apurada, o estudo feito, não é? Mas para caracterizar bem o problema, deixe-me colocar para vocês. Uma pessoa que passou por problemas graves na vida dela, uma pessoa que teve, vamos supor que ela passou por um acidente de automóvel, muito sério, pessoas ficaram muito machucadas. Dali para frente, uma série de questões se instauram na vida dessa pessoa. Por exemplo, ela não consegue se concentrar bem nos estudos, a vida afetiva dela começa a encontrar problemas, muitas coisas que ela sequer imaginava ocorrem na vida dela. Muito bem. Essa pessoa vem até o consultório. Onde será feita a intervenção? Nestes problemas que são a posteriori, surgem depois de tudo que ela padeceu, do acidente, e portanto podem ser sequelas, ou podem ser desdobramentos a partir das sequelas, não é? Será que é daí? Ou será que o filósofo clínico fará uma intervenção lá onde houve o acidente de automóvel? Portanto, ele voltará toda a historicidade da pessoa no ponto exato no qual houve aquele acidente. Uma pessoa que passou por um grave acidente automobilístico, pessoas se machucaram, ela mesma se machucou. E essa pessoa, por favor, temos o microfone aberto. E essa pessoa, após vivenciar tudo isso, vem ao nosso consultório. Nós fazemos a historicidade e em seguida o filósofo clínico traz a questão: devo fazer agora os trabalhos clínicos na parte que é consequência do acidente que a pessoa teve, ou então nos desenvolvimentos a partir da consequência, devo fazer o trabalho, devo fazer o corte epistemológico de inserção, de redirecionamento no próprio acidente automobilístico, ou antes dele, bem antes, lá no início? Quer dizer, aquilo que, se fosse, tivesse sido preparado, teria tornado o próprio acidente algo diferente na vida da pessoa. A questão então se coloca: dado um evento contundente na vida da pessoa, onde o filósofo clínico trabalhará os preceitos, os procedimentos clínicos? Para terem uma ideia de como terapeutas de outras escolas resolveram essas questões, em algumas escolas você ignora o evento como um elemento epistemológico, mas não como um elemento traumático, e vai buscar associações que a pessoa teve na vida que fazem com que aquele evento seja interpretado de tal forma. Em outras escolas, isso às vezes ganha outras dimensões, como, por exemplo, aprender a lidar com o evento de modo que ele não tenha mais o impacto de sensibilidade que teve. Em outras escolas, não é o evento que é trabalhado, é a vida da pessoa, as buscas, as experiências profundas, de tal forma que, ao trabalharmos isso, o próprio evento ganhará uma outra dimensão, uma outra consideração na vida da pessoa. Ou seja, onde devemos fazer a inferência? Como filósofos clínicos. E vejam, não se deixem perder aqui nas teorias, mergulhem direto nas práticas das coisas. Notem, se você atende uma pessoa que diz: doutor, desde que meu irmão caçula morreu afogado naquela piscina, eu tenho sentido tais coisas, vivido tais coisas, o que você vai trabalhar? Se você seguir a maioria das escolas analíticas e psicoterápicas, que diz: vamos ver ali o elemento traumático e trabalhar sobre ele, de modo que a pessoa, ao lidar com esse elemento traumático de outra maneira, ela segue a vida dela. Em filosofia clínica, você assumiu já um pré-ajustamento, um prejuízo quanto ao que a pessoa tem. Você já assumiu que, se retornar até aquele elemento traumático contundente e ali fizer a pontuação, ali fizer o tratamento, então as coisas tomarão os caminhos conforme a vida da pessoa. Só que tem uma questão importante: qual é o fundamento epistemológico de algo assim? Como fundamentar uma ação como estas? Temos como fazer uma tal fundamentação? Provavelmente não, não há. Então, por conta disso, e claro, não vamos entrar aqui nos casos lotéricos, nos quais a gente acerta numa coisa e erra em outra, vamos tomar aquilo que é verossímil, factível e tudo mais. E por isso agora vamos entrar diretamente no texto de Sêneca, como um elemento de relação, tá bom? Vamos direto para a obra Da Tranquilidade da Alma, ou Sobre a Tranquilidade da Alma. Quem começa escrevendo aqui, nessa parte que eu vou ler para vocês, não é o Sêneca, ok? Essa parte aqui inicial, da tranquilidade da alma, é o amigo dele, o Sereno, que começa falando, tá? Vamos ver então. É que no texto não é colocado isso assim direto, então alguns começam a ler e já acham que estão direto em Sêneca, e não. Sêneca entra depois, bem depois. O Sereno começa dizendo: examinando a mim mesmo, ó Sêneca, aparecem alguns vícios expostos tão abertamente que poderia segurá-los com a mão, outros mais obscuros e escondidos, outros ainda que não são tão contínuos, mas que voltam a intervalos intermitentes, os quais afirmo serem os mais incômodos, como inimigos escondidos que atacam nas ocasiões mais oportunas, contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. Olhem só que interessante isso. Vamos retomar e ver com maior cuidado aqui, examinando a mim mesmo, a Sêneca, parecem vícios expostos tão abertamente, etc. e tal. Voltam a intervalos intermitentes, os quais afirmo serem os mais incômodos, como inimigos escondidos, atacam nas ocasiões mais oportunas, contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. Ora, não é exatamente assim que acontece muitas e muitas vezes em problemas como aqueles que eu acabei de mencionar? Um trauma tremendo, e começam a retornar em momentos, em fases, em partes nos quais a pessoa não está nada, não teve tempo de trabalhar certos elementos? E nesses casos, você pode atacar qualquer uma dessas aparições, o resultado será o mesmo? Ou deve atacar o conjunto das aparições, compreendendo seus caracteres? Olhem um dos dilemas que nós temos na clínica. Ele continua, de fato, o estado em que me encontro, por que não te confessei a verdade como quem confessa a um médico, Sêneca? O estado em que me encontro é o de não estar, de boa fé, liberto daquelas coisas que eu temia e odiava, e nem totalmente submetido a elas. Nesse estado, não sendo o pior, é o mais lamentável e incômodo, porque não estou doente, nem estou são. Novamente a questão. Vejam como, a partir da maneira como a pessoa vai descrevendo o que se passa com ela, nós temos aqui a dificuldade de, bom, ele não está nem uma coisa nem outra, ele não está nem bem nem mal, nem doente nem são, conforme ele mesmo coloca. Onde eu devo aqui entrar com a clínica, com os procedimentos clínicos, já que tenho a historicidade dele? Devo trabalhar um elemento como a busca dele? Devo trabalhar um elemento sobre significados? Onde? Já que várias questões surgem ao longo, esparramadas de várias formas. Vejam como é interessante isso na praticidade das coisas. E aí, ele se dirige ao amigo Sêneca, dizendo para Sêneca o seguinte: e não é o caso, tu me dizeres que todas as virtudes são tênues nos seus princípios, e que com o tempo adquirem dureza e robustez. Não ignoro também que nas coisas pelas quais se trabalha pelas aparências, digo, pela necessidade, digo, pela dignidade e pela fama de eloquência, e o que quer que venha do sufrágio alheio, com o tempo se consolidam inteiramente. E as coisas que comunicam as verdadeiras forças, tal como para agradar, se revestem de falsas aparências, esperam anos, até paulatinamente a duração poder lhes dar cor. Mas eu temo que o costume que consolida as coisas não fixe este vício mais profundamente em mim, tanto dos males quanto dos bens, uma longa familiaridade que induz ao amor. Seja qual for essa debilidade da alma, que nem se inclina fortemente ao que é certo, nem ao que é depravado, eu não consigo expor tudo de uma única vez, mas apenas pelas partes. E eu te direi o que está me acontecendo, e tu encontrarás um nome para a minha doença. É um texto magnífico, não é? No qual Sereno aponta todas essas dificuldades, aponta todas essas asperezas que ele encontra na vida dele, de maneira tão forte. Vejam que ele coloca que não está nem são nem doente, ele não sabe nem se está numa parte das coisas ou em outra, e por fim, ele acaba nos dizendo: olha, eu não sei nem a doença que eu tenho. O senhor não poderia me dizer que doença é essa? Vejam a questão. Sendo doença ou não, sendo um problema grave ou não, o que que ele nos traz já de antemão? Me trate, me ajude, me diga qual é a doença que eu tenho. Me diga o que que está se passando, você, Sêneca. E Sêneca é chamado a esse debate existencial de uma maneira muito similar pela qual nós, na clínica, muitas e muitas vezes somos chamados também a uma posição diante de fatores muito parecidos a isso que estamos vendo aqui, muito similares. O que fazer? Qual é o direcionamento? Qual é o caminho? Qual é a forma? Estão vendo? Ainda na aula de hoje nós veremos as orientações. Bem, ele continua falando: confesso que tenho um grande amor pela parcimônia. Agrada-me uma cama que não seja adornada de modo exagerado, sem vestes retiradas da arca e prensadas para recuperar o brilho. Prefiro roupas que sejam caseiras e baratas e que, sem exageros, sejam conservadas e guardadas para uso. Agrada-me uma comida que não tenha sido preparada nem observada por muitos escravos domésticos, com muitos preparativos, sem muitos dias antes, mas que seja um comum e de fácil preparo, que não tenha nada de rebuscado, etc, etc. Olhem, o que o Sereno faz aqui é o que muitos que vêm à clínica em vários contextos que temos, nós sabemos, vários de vocês atendem, costumam fazer. Dizem que não são más pessoas, que não têm grandes vícios, que não querem mal de ninguém, que só querem ser felizes, que estão enfrentando problemas graves, que não sabem como sair desses problemas, que tudo é muito difícil, muito, muito incerto, muito cheio de coisas que eles não sabem direito como lidar. Não é mais ou menos assim? Esse discurso, por um lado, nos mostra a pauta de paralelismo pelo qual uma pessoa se porta na sociedade onde ela vive. Ou seja, ela mostra que naquela sociedade ela não quer o mal de ninguém, não quer brigar com ninguém, não quer nada que não seja dela, aquelas coisas. Ela nos mostra, entre aspas, a normalidade, norma, estatística dela em relação ao grupo, para em seguida pontuar aqueles outros fatores de perplexidade, de falta de coadunação com aquilo que ela imagina que é necessário e nunca contingente. Está tudo ali. Mais uma vez, eu pergunto aos senhores, onde o filósofo clínico fará aqui a intervenção? Aleatoriamente? Lotericamente? Acho que não. Acho que é improvável. Com método, com conteúdo, sim, mas onde? E qual o argumento dele para esse onde? Temos visto nesse curso que são muitas as portas, as janelas na historicidade, que podemos entrar por muitos caminhos, o que é diferente de simplesmente sair lotericamente apostando nisso. O fato de termos muitas estradas apenas mostra a pluralidade de um fenômeno, não é? E não a falta de responsabilidade em torno dele. São coisas bem diferentes, aliás. Então ele continua colocando esses elementos todos, aprofundando cada vez mais, dando muitos exemplos a Sêneca, e diz lá numa parte: às vezes a minha alma se eleva com a magnitude do pensamento, torna-se ávida por palavras e aspira às alturas. Assim, o discurso já não é mais meu. Esquecido das normas e dos critérios rigorosos, elevo-me e falo com uma boca que não é mais minha. Não me detendo em detalhes, atento para o fato de que, em minhas preocupações, sou acompanhado por certa timidez, cheia de boas intenções. Temo me inclinar paulatinamente para elas, ou, o que é mais preocupante, ficar sempre pendente, e que talvez isso seja mais forte do que eu havia previsto. Isso porque as coisas costumeiras nos parecem familiares e sempre são julgadas de modo benevolente. Como eu falei no início da nossa aula, esta é uma aula de fundamentação de maiores alicerces para a trilogia sobre historicidade que iniciou na aula passada. Vejam, diante do que este homem coloca, o Sereno, não é? Ele está se colocando como uma das pessoas que mais se pauta pelo que é razoável, condizente e salutar para a época dele, segundo as coisas deles. Em seguida, ele coloca que ele sofre, que ele padece, que ele nem sabe direito o que é isso, não sabe nem se isso é uma doença e pede até a Sêneca que dê o nome dessa doença para ele. Muito bem. Agora vamos entrar em filosofia clínica. Em filosofia clínica, todos nós já estamos, sobretudo com esse curso avançado em torno de historicidades, sabemos o que a responsabilidade que é a entrada num dos pontos da historicidade desta pessoa. Se entrarmos, por exemplo, no caso do Sereno, no caso daquele rapaz que se acidentou de automóvel, no caso do outro que perdeu o irmão numa piscina, direto nesses pontos, sob o fundamento de que é tratando diretamente no foco da dor que vamos resolvê-la, podemos estar destruindo a maior possibilidade de uma clínica que respeite a alteridade e a trajetória de uma pessoa. Ok? Vamos ver então como fazer isso. Vou começar com exemplos. Você vai a uma loja, é o aniversário da sua filha, ela tem 16 anos, você quer dar uma bela roupa para ela. Ela gostou da ideia e aceitou ir com você. Como é que você procede? Você chega ao shopping e diz, filha, vai lá e escolhe que o pai te paga. Filha, deixa o pai ficar perto para ver o que que você vai escolher. Como é que você faz? Como é o seu caminho dentro disso? Existem maneiras que, se você fizer, a menina vai ficar encantada com você. Vai ficar muito agradecida, muito feliz. Vai ficar contente que você fez tal coisa. Mas há formas que, se você fizer, você vai causar muita tristeza a ela. Ela ficará magoada, ela talvez nem queira mais o presente que você, com tanto empenho e carinho, deseja dar a ela. Tem microfone aberto, por favor? Microfone aberto. Bem, dentro disso, existem ainda variações que são. Roberto, por favor, teu microfone está aberto. Dentro disso ainda tem variações que nós precisamos vigiar. Porque às vezes você faz todo esse protocolo correto, faz tudo isso bem concatenado, e no entanto o efeito final não é bom. O que houve? Às vezes o recurso que você tinha, que era predisponente para isso, não condizia com aquilo que de fato era a pauta do evento, da relação. Outras vezes, não se tratava do recurso, mas o lugar onde você foi com ela para que vissem isso. Observem as variações. Elas são muito amplas, vão muito longe. Então, não se trata apenas de como você faz, mas estes outros critérios. Como eles mudam de lugar, mudam de relevância, mudam de fatores. Aquilo que por vezes era determinante num determinado contexto, já no outro sequer aparece. Isso ainda torna ainda mais complexo a nossa jornada. Agora, para não parecer algo intransponível, e que na realidade não é, é algo com o qual nós nos deparamos muito, o filósofo clínico, ao observar as principais coordenadas, no caso de dar o vestido à filha, levar no lugar onde ele pode, num contexto que é amistoso, lidando com a menina de uma maneira que tem a ver, o que você está fazendo? Está arregimentando as coordenadas mais favoráveis àquele fenômeno, àquele elemento. Ok? E o que não quer dizer que vai garantir a boa sorte, nós sabemos. De modo muito similar é como lidamos na historicidade. Às vezes, o lugar da historicidade, que era o mais óbvio, o mais sensato de trabalharmos, está inacessível, por muitas coisas que a pessoa viveu. Outras vezes, ele está acessível, mas ele é extremamente frustrante, doloroso, colocará muito a perder. E para não parecer que isso se decide assim de uma forma plácida, por vezes você terá 3 ou 4 desses caminhos que estarão num diálogo difícil e cada um apresentando vantagens e desvantagens. O que vai fazer o filósofo clínico? Trabalhará com todos esses 4 elementos a um só tempo? Trabalhará com 2? Com 1 só? Existem, claro, marcações aqui. E Sêneca, quanto à maneira de lidar aqui com o sereno, nos mostra vários desses elementos, várias dessas formas, o que é possível, o que não deve ser considerado, os caminhos, as trajetórias. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Olhem como é que o Sêneca agora vai trabalhar com o sereno. Depois de tudo que eu coloquei para vocês, observem como ele vai responder ao que o amigo colocou para ele. Desde há muito, sereno, eu questiono em silêncio a que se poderia comparar semelhante estado de espírito. E não encontro exemplo mais adequado que o daqueles que, tendo saído de uma longa e grave enfermidade, ainda sentem pequenos incômodos. Embora já estejam livres das sequelas, já estejam curados, ainda se inquietam com suspeitas e fazem com que os médicos lhes tomem o pulso, interpretando como doença todo pequeno mal-estar. O corpo deles, sereno, será curado, embora não esteja acostumado à saúde. Assim como o mar, já tranquilo, sempre tem certa agitação, mesmo depois de passada a tormenta. Não é preciso aqueles recursos drásticos aos quais já se recorreu anteriormente, como resistir a si mesmo, censurar-se, atormentar-se. Neste momento é necessário que tenhas confiança em ti mesmo e creias que vais pelo caminho reto, sem se deixar chamar pelas veredas transversais, como de muitos que vão de um lado para outro, enquanto alguns se extraviam bem próximos do caminho. Vejam por onde e de que forma o Sêneca começou a resposta. Após considerar o que o amigo havia colocado, ele propõe uma rota alternativa, uma rota segundo a qual a consideração da medicina da época, do entendimento da época, da própria experiência do Sêneca, que disse, eu já vi acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, a partir destes fatores que, e aqui não se enganem muito quanto ao modo de trabalhar do Sêneca, tanto podem anunciar um prefácio, quanto rapidamente derivar para um caminho de conclusão. Deixa eu colocar aqui o chat. Sim, já coloquei aqui. Por isso, sabendo disso e da maneira como Sêneca vai se apropriar do discurso, é fundamental o contexto categorial, época e todos os mais que a gente já aprendeu, o texto do Sêneca em relação ao amigo e aos fatores que o amigo aponta para a sociedade da época. A partir daí nós sabemos, bom, o Sêneca entrou por tal elemento. Eu tenho aqui um ponto a chamar a atenção de nós todos aqui que estamos estudando isso. Em alguns contextos, às vezes é tão dilemática a entrada em um ponto da historiografia da pessoa que o mais indicado é que a gente fique como que pairando sobre a historicidade dela, fazendo com que certos fatores puxem a atitude terapêutica para um elemento. Isso é muito interessante. É como uma pessoa, por exemplo, que ao o médico ao tatear o corpo da pessoa para ver onde está doendo, o que está acontecendo ali, ao tocar em determinada área do corpo, ele sente o calor do corpo, a resposta ao toque na forma de dor, a contração muscular, etc. Ele simplesmente deslizou a mão. Muitas vezes é o que é feito. Sêneca às vezes fazia isso, mas logo em seguida ele entrava com muita propriedade nos assuntos para os quais ele queria dirigir o trabalho, o ensinamento dele. Agora vejam como ele faz aqui em seguida. O que tu queres é grande, de máxima importante, de importância e próxima de um Deus, não ser abalado. Os gregos chamam a esse estado estável da alma de eutimia. Sobre tal tema, existe uma excelente obra de Demócrito. Eu o chamo de tranquilidade. Assim, não é preciso imitar ou traduzir as palavras pela sua forma. A própria coisa deve ser designada por algum nome, que deve ter a força da nomenclatura grega e não a aparência. Portanto, investiguemos de que modo a alma deverá conseguir sempre de modo igual e no mesmo ritmo. Ou seja, estar em paz consigo mesmo e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido, sem elevar-se, sem abalar-se. E a isso eu chamo de tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Isso feito, tu tomarás deste remédio universal a teu gosto. Bom, aqui, como vocês viram, Sêneca se afasta completamente da filosofia clínica. Não há nenhum parentesco nem remoto mais, não é? Ele ouviu o amigo e já propôs um remédio. Bom, você quer um remédio? O remédio é esse. Tranquilidade, serenidade, vamos trabalhar isso. Mesmo que o amigo pedisse por algo dessa natureza, poderia ser só um sintoma. Como atender tal demanda, não é? Às vezes o que uma pessoa pede e aquilo pelo qual ela clama é o mais nocivo para a estruturação interna dela. Mas ela às vezes não sabe. Então, nesses casos, o filósofo clínico, claro que não apresentaria uma fórmula pronta. Olha aqui a tranquilidade. Olha aqui a serenidade da alma. Essa é a resposta para isso que você não sabe que não é nenhuma doença, nem a normalidade, etc. e tal. Nós não faríamos isso. Mas quando Sêneca entra por esse caminho e mostra para o amigo Sereno, o nome do amigo dele era Sereno, quando ele mostra para o amigo que esta é a resposta, se for aceito isso como um agendamento, e um agendamento com base nos enraizamentos, está feito então o que vocês conhecem. As formações reticulares dos prejuízos, aquelas questões todas que temos visto, né? Agora vejam, então ele fala, o Sêneca, como sempre, nessas questões ele coloca os problemas do vício, né? Para que tenhamos cuidado, e ele fala então sobre o mal-estar. Olhem como Sêneca coloca sobre o mal-estar. Examinando tal mal-estar, cada um reconhece qual é a parte dele no mal-estar que é sua. Ao mesmo tempo, compreenderás quão pequeno é o teu problema pessoal em relação aos dos outros, presos a uma profissão brilhante ou a um título importante. Em tal situação, mais por vergonha do que decisão própria, impera a simulação. Todos eles estão na mesma situação, tanto os que estão envergonhados por sua própria leviandade, pelo tédio, pela contínua mudança de propósitos, etc., quanto aqueles que relaxam e passam a vida bocejando. Aí ele entra nas propriedades dos vícios, nos arrependimentos, nos males que começam a se agravar, no surgimento do tédio e do desgosto que ocorrem tantas e tantas vezes aqui. Olhem por onde caminha Sêneca. Após mostrar para o amigo a natureza do mal-estar, que é a falta de paz, a falta de tranquilidade, de serenidade, a partir do que o amigo consulta, Ele ergue uma receita que cuida de vários aspectos de sua época, de seu tempo, das questões nas quais Sêneca de fato acreditava e que serviriam muito para minimizar as dores, os problemas, as angústias que o próprio Sêneca viveu. Aí ele fala que os desejos que temos na vida, fechados em sua estreiteza, sem possibilidade de evadir-se, acabam por sufocar a si mesmos. Por esse motivo, surge a tristeza, fraqueza e milhares de flutuações de uma mente tomada pela indecisão. Ela mantém em suspenso as esperanças suscitadas e se frustra na desolação. Consequentemente, aquela disposição de detestar o seu próprio repouso e de se queixar por não ter nada que fazer e também de invejar fortemente o sucesso do próximo. A inércia não desejada alimenta a inveja, ambiciona a ruína de todos porque não conseguiu atingir seu próprio êxito. Dessa aversão pelo sucesso alheio e do desespero em virtude dos próprios fracassos, a alma exaspera-se contra a sorte e queixa-se do tempo, esconde-se e afunda-se na autocomiseração. Porque, entediada e com vergonha de si própria, entediada por vergonha de si própria. Olha, Sêneca está falando de quem, propriamente? Quem é este outro para o qual o discurso dele flui? O que se passa nessa consideração tão ampla desses fatores? É provável que ainda hoje a leitura do texto de Sêneca nos traga uma série de elementos de concordância, de compreensão, sobretudo nas bases categoriais, mas que se enraizamos, isso logo desaparece. No entanto, a nossa aula de hoje tinha como tema por onde exatamente abordar essas questões, após como o amigo trouxe. Sêneca vai para um passado de formação, um passado social, e traz para os dias de hoje e mostra como isso se perpetua. Seria este o nosso caminho também? Muito provavelmente não. Há muitas questões, como aquela que eu falei do automóvel e outras, da piscina e outras, nas quais, para resolvermos isso, não podemos mais voltar a um passado, por assim dizer. Não podemos mais trabalhar, às vezes, um futuro ou um presente. Às vezes a questão não envolve mais um elemento de temporalidade. Quando envolve um elemento de temporalidade, às vezes aponta para longe daquilo que foi o palco das ações. Então, onde de fato aconteceu, ali, para muitas pessoas, não deve ser trabalhado, não deve ser mexido, porque arruína e desconstrói o próprio problema, deixando todas as máculas sem uma referência. A pessoa poderá passar a padecer sem saber sequer do que padece, a não ser você que trabalhou com ela e que tem esses elementos ainda. Mas de que adianta? Ou seja, há aqui um amplo elemento de consideração. Seja qual for o caminho que adotemos na clínica, é importante que saibamos dizer o que nos levou àquele caminho. A pessoa trouxe para você um elemento lá, antigo, pontual, grave, e você optou por um elemento atual como base de lidar com aquilo ou com os desdobramentos daquilo, ok? Mas que saibamos aqui fundamentar esses aspectos, tá bom? Bom, aqui eu vou desligar o gravador para ouvir os meus alunos, coisas que... Bem, então vamos agora para parte mais avançada da aula, aqui onde eu separei os elementos. Olhem quando, depois de ele fazer todo esse apanhado inicial, para onde vai se dirigir Sêneca, ok? Agora, após considerar isso tudo com um amigo. Para Sêneca, a resposta era essa. Esse era o caminho de fato. Na maneira como ele constituía as coisas, As coordenadas apontavam nessas direções, dessa forma. Então vejam, ele fala para o amigo dele, o Sereno: Tu me perguntas, isso já na parte avançada desse escrito, tu me perguntas o que penso que deves fazer contra este tédio. De acordo com Atenodoro, o melhor seria te ocupares intensamente, fazendo parte dos interesses da República, ocupando cargos públicos, participando de compromissos sociais. Deste modo, assim não existem pessoas que passam o dia no sol para o exercício do corpo, o que de fato é muito útil aos atletas que consagram, etc., etc. Assim também preparamos a alma para as guerras civis e é muito mais interessante nos atermos longamente ao nosso próprio trabalho. Quem quer que tenha o firme propósito, quem quer que tenha o firme propósito de se tornar útil aos cidadãos e, em geral, a todos os mortais, ao mesmo tempo, quem trabalha e produz deve administrar de acordo com suas condições tanto as coisas comuns quanto as coisas particulares. Não é? Aí ele coloca as objeções que o amigo nesse diálogo provavelmente diria e segue colocando assim: também existe lugar na vida privada para que uma alma grande possa se desenvolver amplamente, do mesmo modo que a fúria do leão e de outros animais não diminui em suas jaulas. Assim também ocorre com os homens, cujas maiores ações são as que realiza no recolhimento. Assim, pois, ao se recolher, onde quer que o seu repouso seja acolhido, o indivíduo irá querer ser útil a todos e a cada um em particular, com seu talento, sua voz e seu conselho. Olha, o Sêneca se afasta cada vez mais de uma possibilidade do encontro da subjetividade. Isso não impede uma clínica, de modo algum. Essas coisas fazendo sentido e o Sereno adotando esses elementos como uma pauta, como um indexador interno qualquer, ele vai seguir por aí, vai fazer ajustes da EP dele com relação a isso. Se as coisas mais ou menos conversarem dentro de uma coerência que para o Sereno se dê por aí, ele pode se encaminhar em suas questões. Não será exatamente como o Sêneca colocou, mas será muito próximo. Isso ocorre quando se faz uma leitura categorial, muito apurada, em certas pessoas que têm isso como regra, como modelo. Exatamente por isso eu escolhi trabalhar entre os vários textos de Sêneca este. Aqui vocês veem com grande propriedade isso. Sêneca, que era um homem que lia pelos exames das categorias, a subjetividade e a existência humana, caminha em direção ao amigo, exatamente um amigo que se encaminha para Sêneca por questões universais e categoriais também. Como vimos há pouco, quando ele colocou, não é, os comparativos, a sociedade, essas questões todas, nos mostrando essas pautas internas, esses direcionamentos e essas aproximações. Agora, o mesmo sucesso não sei se haveria em Sêneca se ao invés de Sereno ele encontrasse, por exemplo, um homem socrático, um homem que argumentasse cada ponto, que perguntasse por cada ponto e que conseguisse transitar lá dos universais para os singulares. Já as questões poderiam ser muito outras.